Chegamos, minha gente, ao ponto quase que final do nosso bate-papo, e eu sempre vou afirmar de que não acredito no adágio de que tudo que é bom dura pouco. Eu acredito que tudo que é bom dura o tempo necessário para deixar um gosto de quero mais. Eu quero conhecer mais, eu quero saber mais, eu quero ouvir mais. E quem nos ouve tem esta felicidade, tal qual nós temos, em poder fazê-lo acontecer, para que você ouça boas informações e, dentro do possível, as absorva. E por falar em absorver, é, no mínimo, intrigante um professor de língua portuguesa pesquisar o histórico de um noticioso, de um jornal, de enfim, e de repente desaperceber-se das nuances que a linguística, né, que a nossa língua portuguesa atravessa dentro dos períodos. E não há como negar que, se a gente observar a publicidade da época escrita, na verdade, né, é bem diferente da atual, entre outros aspectos. As próprias matérias, em seus títulos, em palavras, canso de encontrar aqui açúcar com dois S's, por exemplo. Enfim, situações as mais diversas. Alguma que mereça destaque, professor, nessa sua pesquisa? Mesmo com o olhar para a história, não há como negar de que o professor de língua portuguesa, mas rapaz, escreveram palavra tal assim. Isso está errado, isso não existe, a origem, a etimologia diz que é assim, assim, assado. Algum momento lhe chamou a atenção?
É, como você já disse, né, para um professor de língua portuguesa, que foi minha formação inicial, minha graduação, eu já sabia, de certo modo, que a língua ela passa por uma transformação ao longo do tempo. Uhum. Nenhuma língua fica estática durante a sua própria existência. Então, como a língua portuguesa ela nasceu de duas outras línguas, ou de fusão de línguas, ela vai se transformando ao longo do tempo. Então, o que acontece? Nós, quando esse período que foi estudado especificamente, que é o período da década de 1920, 1930 e até 40, já havia uma transformação na língua. Aí vão ocorrer reformas ortográficas que, até esse momento que estou estudando, que eu estudei, elas ainda não tinham aparecido. Para uma pessoa que não tem familiaridade com a história da língua portuguesa, ela estranha. Mas a própria língua portuguesa ela vai transformando. E hoje, recentemente, quero dizer, com essa reforma ortográfica proposta pelo Brasil para todos os países de língua portuguesa, vale ressaltar, Leo, que nem todos os países aceitaram.
Sim.
Porém, o maior país que fala a língua portuguesa do mundo é o Brasil. E quando, isso é bom e interessante ressaltar, quando eu cheguei em Portugal, que eu fui fazer meu doutorado, meu próprio orientador disse que permitia que eu escrevesse na língua portuguesa que já foi feita na reforma ortográfica, que é um padrão brasileiro, mas se você lê o prefácio do livro, do meu livro, que foi ele que redigiu, ele ainda usa o português de Portugal. E eu vou usar dois exemplos aqui muito interessantes. Por exemplo, ele usa com o C como era antes, né? Facto. Né? Então, ele vai usando algumas palavras, contacto também. Então, a gente percebe que os portugueses, até hoje, ainda não aceitaram a reforma ortográfica que nós propusemos ser feita. E isso vai acontecer sempre, porque a questão da língua, o domínio de um povo por outro, vai acontecer por meio da língua. Pode observar que no Brasil, por mais que nós pensemos que o Brasil todo fala um português uniforme, não é assim que acontece.
Verdade.
Então, é claro, não vou me deter por esse aspecto, porque é um objeto de estudo muito longo, mas é muito interessante observarmos as variações linguísticas que existem das fronteiras do Brasil ao norte, ao leste e ao sul, porque ao leste não, desculpe, ao oeste, porque nosso leste é o mar, né? Não temos outro país de língua de fronteira. Nessas regiões fronteiriças, sempre há uma mudança linguística. Há um tempo atrás, eu fui em Foz do Iguaçu, ali no Paraná, que é quase fronteira com a Argentina e o Uruguai, e nós percebemos claramente que eles já falam um idioma, ou melhor, um dialeto, que é semelhante ao que era chamado pela linguística de crioulo, um crioulo, né? Não no sentido de crioulo de etnia, de cor, mas de uma mistura de línguas, né? Então, assim, a gente vai ter as palavras, elas vão se transformando. Se você pegar a língua escrita nesse período, era o padrão de época.
Uhum.
Então, não é porque tem erro ou não tem erro. É porque era o modo de se escrever naquela época.
Muito bem. A gente que faz narração esportiva, como é o meu caso, a gente fica observando os detalhes, inclusive neste lado, né, dos colegas de outros países, e alguns canais transmitem diretamente a narração de Portugal e a gente observa o quão diferente é. Mas me chama a atenção um aspecto que o senhor não vai adentrar com tanta profundidade naturalmente, porque, como bem disse, tal qual as dimensões territoriais do Brasil, as dimensões linguísticas também o são. Né? A gente tem muitas investidas de outras línguas, mas não podemos negar o que nós encontramos aqui, né? Os indígenas. Jacobina é dessa origem, Morro do Chapéu com os paiaiás é dessa origem. O que, que o senhor encontrou desta linguagem nativa nesta época dos jornais que o senhor estudou nas décadas de 20, 30, 40?
Aí, nesse caso, especificamente, nós notamos muito mais apenas nomes de cidades ou nomes de rios, nomes de frutas, mas não necessariamente de uma mudança sintática na língua portuguesa. Nem a mudança sintática, nem a mudança morfológica. Apenas a nomenclatura de algumas coisas. Rios, por exemplo, aqui no caso, que passa o rio Itapicuru, o rio Jacuípe, que passa aqui perto. E assim são palavras que vieram de origem indígena. Itaitu, que é uma vila daqui de Jacobina, que agora está ganhando relevância no turismo nacional. Então nós percebemos que são cidades que têm como raiz o tupi-guarani. A palavra Itaitu, por exemplo, tem como prefixo ita, que é pedra. Né? Então a gente vai encontrando em várias palavras isso aí, Itabira, Itaberaba, Itaitu, Itapicuru, e assim nós vamos encontrando várias palavras. Quanto a esse estudo sobre a linguística ou sobre essas transformações linguísticas, não foram feitos, porém, uma coisa eu posso te garantir, não há uma transformação nesse período, porque o que houve foi antes. Né? Toda a transformação, a entrada dessas palavras na língua portuguesa do Brasil, elas já ocorreram bem antes, a partir da entrada dos portugueses no nosso território. Porque o nosso território, a princípio, temos vários dialetos de várias tribos indígenas, mas o português dominou as outras línguas, segundo um teórico francês, que não cabe aqui citar nomes, ele fala que o domínio de um povo por outro está muito mais na escrita.
Uhum.
Então, às vezes, o povo que pode observar, se não é assim, os povos que não tiveram escrita foram mais facilmente dominados pelos que tiveram. Então, isso fez com que povos fossem subjugados, como foi o caso do povo tupi-guarani, dos tupinambás e outras etnias aqui do Brasil.
Professor, quem quiser encontrar o seu material, a sua produção literária, vai encontrar só na UNEB?
Bom, o meu livro, Imprensa e Identidade Sertaneja, Discurso e Prática de Leitura no Piemonte da Chapada Diamantina, Bahia, de 1916 a 1943, está à venda até hoje na Amazon, né, que é a empresa de venda, de marketplace maior no Brasil, e na própria editora que publicou, a editora CRV, uma editora paranaense, que publicou em 2020. Esse é o livro que está mais recente. Mas, como te disse antes, durante a entrevista eu fiz questão de enfatizar, sairá agora em junho pela editora da Universidade Federal, algo mais, digamos assim, como diríamos na nossa gíria brasileira, algo mais fresquinho, algo mais atual, e com uma coisa que fica melhor ainda para as pessoas mais, digamos, leigas, como você falou. São textos pequenos, de cada autor escreveu em no máximo 15 páginas, são 17 pesquisadores, e isso vai fazer com que as pessoas tenham mais acesso a essas pesquisas, que, como nós dizemos sempre, precisam sair de dentro das universidades e irem para as cidades, de modo geral, para que elas saibam o que é que a universidade faz, e não apenas sala de aula. Nós temos pesquisas, nós temos extensão, nós temos iniciação científica e tudo isso faz com que a universidade tenha esse valor. A partir do momento que a universidade chega no interior, ela começa a desenvolver estudos sobre o interior. Isso é algo muito interessante, porque se nós pensarmos na Bahia, vou terminar, pode deixar que eu vou concluir, se nós pensarmos na Bahia, nós percebemos que os estudos que foram feitos sobre a Bahia até a década de 1960 ficavam restritos a Salvador e Recôncavo Baiano.
Verdade.
Não vinham para o interior, não vinham para a Chapada Diamantina, não vinham para o Piemonte, não vinham para o sertão de Juazeiro, do Vale do São Francisco e outras regiões do Vale, como o próprio, ou do São Francisco, como a própria Xique-Xique, ou a Oeste Baiano, como Barreiras, etc. Então, isso fez com que a universidade ganhasse essa relevância e essa importância para isso. Meu livro, então, como disse, na Amazon está à disposição, basta colocar meu nome e a pessoa pode ter acesso. Agora, o outro, que vai sair agora, quando sair, eu vou mandar uma mensagem para você, vou ter o maior prazer de informar o lançamento dele, quando ocorrerá. Estamos planejando para agora em junho, espero que ocorra, porque também, como você falou de datas de cidade, Jacobina teve a mudança de datas, né? Não sei se você quer falar sobre isso, mas a mudança ocorreu recentemente com o projeto de um vereador local, e ele conseguiu fazer com que fosse aprovado, e a data da cidade, que é a data de elevação da cidade, ela saindo de vila para a cidade, é 24 de junho. E isso fez com que houvesse a mudança. Mas tudo isso veio por conta de encontro de documentos, de pesquisas dos próprios professores. Então, o vereador se baseou num estudo feito pelo professor Walter de Oliveira sobre a data de nascimento da cidade, né? Então, isso é algo muito interessante.
Eu creio que esse seja um assunto para a gente tratar com um pouco mais de especificidade, porque a partir desse contexto, Jacobina mudou a data, Irecê mudou a data, Morro do Chapéu vivenciou um burburinho, né? Não de mudança de data, mas de questionamento das suas datas históricas, entre a elevação da vila para a cidade, de Morro do Chapéu, 1909, mas também do desmembramento da vila de Nossa Senhora da Graça de Morro do Chapéu em relação à vila de Santo Antônio de Jacobina. Então, as pessoas, elas não compreendem a importância de cada momento, né? E a gente precisa também contextualizar isso para que as pessoas percebam qual foi a importância real para a história, para o social, para o financeiro, para a economia local, para desenvolvimento de tantas situações que porventura ocorreram quando vieram a ocorrer tais situações. Por este momento, eu me dou satisfeito. Se eu não tenha feito alguma pergunta que o senhor gostaria de trazer à tona, fique à vontade. Mas, como eu disse, é o momento inicial para deixar um gostinho de quero mais, porque a história tem muita coisa para ser contada.
Não, eu só tenho a agradecer pelo convite e, claro, estou à disposição para qualquer outra eventualidade. E foi um maior prazer ter conversado com você e saber que nós já estamos nos conectando com, não apenas com o Morro do Chapéu, mas com todas as cidades. Afinal, a cidade é muito importante ainda, faz com que haja uma difusão melhor do que nós defendemos aqui, que é a pesquisa.
Muito bom.